As questões jurídicas estão na pauta dos brasileiros, que hoje sabem mais sobre os nomes dos integrantes do STF do que da seleção brasileira. Para sabermos como foi o ano jurídico na área do agronegócio, a Rádio Agerte, o advogado Frederico Bus, especialista no setor e sócio da HBS Advogados. Quais os principais temas relevantes que o setor teve este ano, Frederico Bus?
Bem, Eduardo, foi um ano bastante movimentado no setor judiciário, também no legislativo. Eu destaco ali no início do ano entrou em vigor a lei que regula a recuperação judicial do produtor rural. Depois também no início do mês tivemos a lei que também previu a possibilidade de pagamento por serviços ambientais. Durante o ano ainda tivemos outros dois decretos nesse sentido. Tivemos também a pauta da questão indígena no STF, que voltou à discussão. Fundo rural também, novamente em vias de ser pautado no STF. E também outros assuntos que movimentaram essa pauta, como o DR, enfim, alterações no manual de crédito rural, questões ambientais, plano Collor, enfim, foram diversos assuntos que movimentaram a nossa agenda no decorrer deste ano e que continuarão a ser discutidos no próximo ano.
Quais são os próximos julgamentos marcados pelo STF que envolvem o setor rural?
Agora, no final do ano, né, antes do recesso, o STF ele divulga a pauta do primeiro semestre de 2022. E nesta pauta tem pelo menos dois assuntos de extrema importância e relevância para o setor. O primeiro deles que está pautado é a continuidade do julgamento do Fundo Rural. É um julgamento que está empatado em 5 a 5, falta o voto do ministro Dias Toffoli, que à época estava em licença médica, e esse julgamento foi pautado para o dia 5 de maio. Enfim, essa pauta do STF, do Fugral, volta ao STF. Nós convém relembrar que esse assunto já havia, até 2017, uma posição definida do STF no sentido da inconstitucionalidade do Fundo Rural, do empregador rural pessoa física. Depois, em março de 2017, o STF alterou esse posicionamento, um julgamento bastante rumoroso. E agora temos este novo julgamento que foi iniciado ainda no ano de 2020 e que está para ter o seu desfecho agora no próximo ano de 2022, no dia 5 de maio. É um tema relevante que merece a nossa...
E a questão indígena, Frederico Bus?
Eu queria falar outro tema que também está na pauta do STF para o dia 23 de junho, é a questão indígena. O STF, neste ano, voltou a discutir esta questão, uma questão que, no nosso entendimento, estava bem equacionada, havia sido bem equacionada pelo próprio STF no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, lá em 2009, onde o STF, dentre uma série de requisitos para demarcações de áreas indígenas, ele fixou o requisito do marco temporal. O que é o requisito do marco temporal? Que só seriam passíveis de demarcações de áreas indígenas aquelas já ocupadas pelos índios no momento da promulgação da Constituição, ou seja, somente aquelas áreas na qual já havia uma ocupação indígena deveriam ser demarcadas pela União. Isso aí, este requisito do marco temporal, ele traz segurança jurídica aos produtores, que são proprietários, aqueles legítimos proprietários que ocupam suas terras e que não correm o risco de se aplicado requisito do marco temporal, não correm o risco de sofrerem com demarcações injustas e ao arrepio da Constituição. Porém, o STF, ao pautar novamente este assunto, recolocou em discussão essa questão do marco temporal. Nós tivemos o primeiro voto do relator, o ministro Edson Fachin, que votou pela supressão do marco temporal, ou seja, se no entendimento dele qualquer, independente de área estar ocupada ou não, ou de ter proprietário sobre essa área há mais de 100 anos, ela, mesmo assim, a União poderá, né, demarcá-la como indígena. Já o segundo voto, que o julgamento está em 1 a 1, foi do ministro Nunes Marques, que votou pela manutenção do requisito do marco temporal. Esse julgamento prossegue agora no dia 23 com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista no julgamento que se iniciou em setembro deste ano.
Um outro tema que vocês trataram esse ano foi a questão do pagamento por serviços ambientais.
Tivemos este ano, no dia 14 de janeiro, foi publicada uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e o Programa Federal de Pagamento de Serviços Ambientais. Essa lei, ela prevê diversas modalidades de pagamento por serviços ambientais, né, por áreas de preservação de áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente, reservas particulares de patrimônio natural, dentre outros. E também no decorrer deste ano, ali em agosto, setembro, tivemos mais dois decretos que foram publicados. Um regulamentou a emissão da cédula de produto rural verde, ou seja, a chamada CPR verde, que é relacionada às atividades de conservação, recuperação de florestas, biomas, que também prevê a remuneração pela prestação de serviço ambiental de preservação. E também teve um outro decreto federal que instituiu o chamado Programa Nacional de Crescimento Verde, este com uma intenção de buscar redução de emissões de carbono, conservação de florestas, uso racional de recursos naturais, enfim. Essa legislação, na nossa avaliação, ela deve ser saudada como positiva. O Brasil não tinha ainda um arcabouço legal relativamente a este tema. Esperamos que agora, no ano de 2022, ela venha a ser regulamentada, devidamente regulamentada e colocada em prática, porque tivemos uma legislação importante, que nosso juízo, nada mais justo do que o produtor rural que preserve o meio ambiente, cumpra integralmente as disposições da legislação federal, estadual, relativamente a a questão ambiental, que ele tenha, né, uma remuneração, tenha uma contraprestação por este serviço ambiental prestado à sociedade.
Advogado Frederico Bus, especialista em direito agrário. E aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça, teve algum julgamento importante ou alguma coisa está prevista para 2022?
Não, aqui no Tribunal de Justiça nós temos as questões relativas a contratos de crédito rural, contratos de arrendamento e parceria, questões relativas, enfim, ao manual de crédito rural. São temas que são constantemente discutidos aqui no nosso tribunal. Outra pauta que também temos discussões aqui no estado que também relativa à questão ambiental, discussões como reserva legal no bioma pampa, questões relativas ao código ambiental e Mata Atlântica, enfim, são uma série de discussões que ainda estão em um estágio inicial aqui nos nossos tribunais, e também esperamos um avanço nessas questões, de modo a que sejam efetivamente aplicadas todas as disposições do Código Ambiental Federal, aprovado lá no ano 2012, diga-se de passagem, que já vigora agora em maio deste ano, teremos 10 anos de vigência do chamado novo Código Florestal, que, como vemos, nem é tão novo assim, já vai fazer uma década, mas lamentavelmente ainda temos discussões com relação a interpretações e formas de aplicação dessa legislação no setor rural.
Mais alguma informação que queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Um ponto que eu julgo importante destacar, Eduardo, nós temos visto aí no noticiário, e andando pelo nosso Rio Grande, que estamos sofrendo novamente com a estiagem. Temos já uma quebra expressiva, né, uma perda de safra expressiva no milho, algumas regiões já também preocupação com relação à soja, e a previsão, lamentavelmente, é de que tenhamos, né, condições desfavoráveis nesse sentido da escassez de chuvas. Então, que uma recomendação que eu julgo importante para os nossos produtores é que todas as, enfim, ao efetuar a colheita das suas lavouras ou antes disso, que eles providenciem, né, a aferição de eventual perda de safra através de laudo técnico, que todas as perdas e frustrações sejam documentadas, quantificadas percentualmente através de um laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, porque esta comprovação das perdas ela é fundamental, tanto para a questão de seguro agrícola, se o produtor aciona o seguro agrícola e há alguma divergência com relação à seguradora, como também as questões relativas a prorrogações de contratos de crédito rural, porque o manual de crédito rural assegura ao produtor, na hipótese de frustração de safra por fatores adversos, que suas dívidas sejam prorrogadas ou realinhadas de acordo com a capacidade de pagamento. Só que para isso cabe ao produtor duas coisas. A primeira é ele comprovar documentalmente, perdas. E segundo, é o produtor, ele deve fazer o requisito, o requerimento, né, de instituição financeira, com amparo no manual de crédito rural antes do vencimento. Então, é um alerta que eu faço, já, né, prevendo, já, lamentavelmente, esperamos que isso não ocorra, que venha a chuva, que esta estiagem esteja logo contornada, mas se isso não ocorrer, é importante que o produtor se resguarde documentalmente para obter os direitos que as normas lhe asseguram.
Ouvimos o advogado Frederico Bus, especialista em direito agrário, sócio da HBS Advogados. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.